Senhor Jesus, meu Salvador e Ajudador, eu me prostro diante de Ti com humildade. Do mundo e do que há nele eu morri, considero todo o mal por dano. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro, faça de mim o que quiseres. Até que a imagem de Jesus esteja plenamente realizada em mim. Senhor Jesus, ajude-me a servi-lo e a salvar almas para Ti. Que minha vida e minha caminhada os levem à luz gloriosa. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro. Faça de mim o que quiseres. Até que a imagem de Jesus esteja plenamente realizada em mim. Senhor, ajude-me a ser sempre paciente e a descansar completamente na fé. Ensina-me a fazer ao meu irmão o que eu gostaria que ele fizesse a mim. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro. Faça de mim o que quiseres. Até que a imagem de Jesus esteja plenamente realizada em mim. Senhor Jesus, conceda-me fidelidade. Resistirei firmemente ao inimigo, para que, quando um dia eu tiver que partir, esteja pronto para ir. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro. Faça de mim o que quiseres, até que a imagem de Jesus esteja plenamente realizada em mim. Nisso permanece. Certamente acontecerá o que tu creste, porque a palavra promete isso a você. Ó, aprenda a crer sem antes ver. Confie em Deus. Coração, ele não o decepcionará. Nisso permanece, como está escrito na palavra. Como está escrito nela, que permaneça uma palavra que permaneceu em seu coração, você a verá cumprida no seu tempo. Nisso permanece. A fé triunfará, mesmo que tudo esteja contra ela. Coração, apenas creia, você não será derrotado. Aquele no qual você confia é o herói da vitória. Nisso permanece. Você não deve se perguntar por que caminho o seu Deus te conduzirá. Ele pode nos carregar nos braços de seu Pai, mesmo que não sintamos a sua presença. Nisso permanece. Você pode confiar no Senhor. Não importa o quanto as coisas estejam sombrias e escuras ao seu redor, você pode ver a ajuda de Deus pela fé. Portanto, apegue-se a isso. Nisso fica. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, para o culto de hoje com o irmão Frank de Zurique, eu saúdo todos os irmãos e irmãs na fé em todo o mundo, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja o louvor e a gratidão ao Senhor por ainda vivermos no tempo da graça. No Salmo 90 está escrito que devemos contar os nossos dias para que possamos adquirir um coração sábio. Até mesmo pessoas jovens podem subitamente ser retirados da vida terrena. Também foi com Willy Marty. Ele partiu para o lar no dia 29 de agosto, com apenas 57 anos de idade. Ele estava pronto para encontrar o Senhor, e agora ele pode ver o que ele creu. Willy sabia que o seu Salvador vive, pois em suas últimas palavras ele falou em alto e bom som: Jesus é o vencedor. Jesus está vivo. Reconhecemos pelos sinais dos tempos que também não nos resta muito mais tempo. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que graça que para nós, nesse último tempo mau de tempestade, há um lugar de refúgio, pois o Senhor é o nosso escudo e nosso broquel, e esperamos em sua palavra, pois Ele é a palavra. Nós somos gratos e alegres pelo fato do Senhor ter comissionado o irmão Frank a proclamar a palavra de Deus assim como está escrita. E por isso também nos foi permitido consolidar nossa preparação hoje a partir de uma boca chamada. Todas as virgens agora ouvem o chamado final e vão ao encontro do noivo. Antes da oração, eu gostaria de ler uma palavra de Filipenses 3. Filipenses 3, eu leio dos versículos 10 até 21. Porque quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Wir alle nun Todos nós, pois, que temos um propósito, tenhamos esse sentido, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com a mesma convicção que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus, que o Senhor possa manifestar hoje à tarde o poder da sua ressurreição no nosso meio. É a oração de todos nós. Nós desejamos orar. Grande Deus da graça, com corações agradecidos, nós estamos aí, nos levantamos e olhamos para o Senhor, da onde vem somente a nossa ajuda. Estamos aqui para ouvir a Tua santa e preciosa palavra, pois é a única coisa que pode nos ajudar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não queremos apenas ouvir a Sua palavra, queremos vivenciar o poder de Tua ressurreição em nosso meio. Ó Deus, examine nesta tarde cada coração. Prova-nos, Senhor, se algo que não pode ser aprovado por Ti, então retira isso. Senhor, nós queremos servir a Ti. Nós queremos que em todas as coisas a Tua plena vontade aconteça. Batize todos nós com o Espírito Santo para que o Teu poder de ressurreição possa ser alcançado, para que nada terreno permaneça e que possamos ver que todas as enfermidades, que todas as potestades satânicas e todas essas questões de nervos que nos causam temor e todas as pernas mancas se tornem sãs. Abençoe e fortaleça o portador da palavra de uma maneira especial hoje. Flua através dele com o Teu poder de ressurreição. Faça com que ele seja renovado e vivificado pelo Teu Espírito e unja os seus lábios quando ele em seguida falar conosco. Senhor, haja por meio do Teu Espírito Santo de forma poderosa e caia novamente sobre nós. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu também gostaria de saudar a todos de todo o coração a partir de Zurique e desejo a todos de coração as bênçãos de Deus. Naturalmente, Muitas coisas estão me movendo interiormente, mas antes gostaria de agradecer ao irmão Baumgartner pela preciosa palavra que ele leu na introdução. Lá está tudo, admoestação, instrução, consolo, tudo está contido na palavra. E por isso somos muito, muito gratos ao nosso Senhor. Pelos sinais dos tempos, reconhecemos que a segunda vinda do Senhor está realmente às portas. E todos nós sabemos o que foi predito e o que está acontecendo, e podemos erguer a nossa cabeça, pois sabemos que a redenção do nosso corpo está próxima. Mas a maioria também ouviu falar que um irmão veio até mim com um grande livro, e nesse livro não há nada a não ser crítica ao irmão Branham, às suas expressões, em tudo. Ele queria me ler os títulos. Eu ordenei a ele que ele fechasse o livro e saísse do escritório. Eu não tenho nada a ver com aquilo que os oponentes do Senhor estão fazendo nesse tempo. E eu gostaria hoje de ler o que está em meu coração. Mas antes de fazer isso, preciosos irmãos e irmãs, por favor, creiam em mim. Eu tenho tal responsabilidade diante de Deus como nenhuma outra pessoa tem atualmente. E eu carrego a causa de Deus desde o levantar-me até o momento de me deitar. E na terça-feira, eu havia colocado tudo diante do Senhor e tinha acabado de me levantar, e então vieram as poderosas palavras: transmita a todos, de 4 a 7, cultos de cura do irmão Branham. E nesse momento eu sabia que eu não preciso dizer mais nada, mas que todos têm a oportunidade de ouvir e ver o que o Senhor fez no nosso tempo. E agora eu peço novamente que o irmão Borg, que ele leia o que eu quero dizer, por favor. Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, está no meu coração passar uma exortação muito séria a todos. Não se envolvam em nenhuma conversa ou discussão sobre William Branham e seu ministério. A palavra em 1 Crônicas 16, 22 diz: não toqueis os meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. O irmão Branham foi um profeta prometido, um homem enviado por Deus para trazer a última mensagem que precede a segunda vinda de Cristo. E como nosso Senhor pôde dizer em João 5, 19, Em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Também isso disse o irmão Branham. Primeiro, ele via em visões detalhes sobre a pessoa por quem ele deveria orar. E então podia pronunciar a sua cura no nome de Jesus Cristo. No dia 6/6/1963, ele repetiu o que ele já havia dito muitas vezes. Eu tive dezenas de milhares de visões e todas elas estavam exatamente certas. Em Marcos 3, versículos 28 e 29, está escrito: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é culpado de pecado eterno. Eu tenho comigo todos os sermões originais do irmão Branham, e a maioria deles termina com culto de cura. Por 10 anos, estive ligado com o irmão Branham e participei pessoalmente dessas reuniões com cultos de cura. Eu sou uma testemunha com os meus olhos e ouvidos do seu ministério e do que o Senhor fez por meio dele. Agora, todos vocês têm a oportunidade de vivenciar tal culto de cura. Vocês reconheceram que aquilo o que eu prego é bíblico, ou é comprovado e confirmado como verdadeiro, ou está errado? Agora vem o final, a decisão. Cristo está vivo, ele é o mesmo, então ele se revelará da mesma maneira. Vocês, pessoas pentecostais, Jesus não disse que ele é o mesmo e que ele estará conosco? E como Paulo disse na carta aos Coríntios, se vocês falarem em línguas todos, as pessoas pensarão que vocês estão loucos. Mas quando uma profecia é divulgada, os pensamentos do coração são revelados. E as pessoas caem com o rosto em terra e confessam que Deus está no seu meio. Vocês que estão na fila de oração e sabem que eu não conheço vocês, levantem as mãos. Cada um deles levanta a mão. Eu não vejo uma pessoa sequer que eu já tenha visto alguma vez em minha vida. Vocês, em toda a reunião, sabem que eles levantaram suas mãos, que eu não os conheço e que eles não conhecem a mim. Por favor, levantem mais uma vez as mãos. Obrigado. E vocês, na Assembleia, também são desconhecidos para mim. A única pessoa que conheço é Julius Stutcliffe. Eu já o vi antes. Aqui agora está o confronto final, nos próximos momentos, a decisão. Não sou eu. Vocês na Assembleia podem se sentar, mas estejam em oração. Não sou eu. Eu não conheço essas pessoas e elas não me conhecem. Eu levantei minhas mãos diante de Deus e eles levantaram as mãos para confirmar. Eles fizeram. Eles não me conhecem. Eu não os conheço. Portanto, algo tem que acontecer para que a Escritura seja confirmada como verdadeira. Bem, aqui está uma mulher. Eu espero que esse microfone também funcione. Bem, estamos aqui nos encontrando pela primeira vez em nossas vidas. Um homem e uma mulher, eu não os conheço, nunca os vi. Nós estamos aqui pela primeira vez e nos encontramos. Obrigado, sim. Mas ela tem um motivo para estar aqui. O que Jesus pode fazer agora, como eu já disse, é assim que a cura já aconteceu, ou seja, em suas feridas, fomos curados, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus encontrou a mulher no poço e pediu-lhe de beber. Vocês conhecem a história. E Jesus falou com ela até encontrar sua necessidade. E qual era essa aflição? Ela tinha 5 homens e aquele que ela tinha agora não era seu marido. E quando ele lhe disse isso, ela falou: eu reconheço que tu és um profeta. Quando o Messias vier, ele nos contará tudo. Mas quem és tu? Vejam, foi o sinal do Messias. Ele subiu com o seu corpo carnal após a transformação, mas seu espírito voltou para a congregação. E nós nos consagramos a Deus para que o Espírito Santo possa ser eficaz por nosso intermédio. Eu não sei quem ela é. O que ela é? Ela pode ser uma crítica, ela pode ser uma crente, ela pode ser uma descrente. Vejam, se ela fosse crítica, observem o que acontece. Olhem, vocês certamente já ouviram isso. Bem, então poderia acontecer um caso como o de Ananias e Safira. Assim como o Senhor falou com a mulher naquele tempo, até descobrir sua aflição. Eu poderia dizer: irmã, você está doente. E mais algumas palavras, e deixá-los vir à fila de oração, impor minhas mãos sobre eles e dizer: louvado seja o Senhor, você está curada. Mas quando o Espírito Santo desce e me revela o que foi ou o que é em sua vida, se ele sabe o que foi, ele sabe também o que será. Vocês creem nisso? Bem, eu gostaria agora de falar com a mulher. É a primeira vez que nós nos encontramos. E você tem certeza de que algo está acontecendo. Se você estivesse apenas na presença de um ser humano, você não poderia sentir assim. Você já viu a luz, o pilar de fogo, a foto? A mesma luz está entre você e mim. Se esse é o mesmo pilar de fogo que guiou o povo de Israel, o mesmo Senhor que se tornou carne, ele diz: eu venho de Deus e volto para Deus. E depois de voltar, ele encontrou Paulo na mesma coluna de fogo do Antigo Testamento e ficou cego. E a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Vejam, se a mesma luz, se o mesmo Senhor está presente aqui, a mesma coluna de fogo, então a mesma coisa tem que acontecer. E se ele puder me revelar por que você está aqui, então Deus se preocupará com a sua aflição. Se minha voz ainda puder ser ouvida na reunião, parece que a mulher está me deixando, ela está muito nervosa. Esta é a sua aflição, nervosismo. E ela gagueja, e o coração quase falha. Ela não consegue mais respirar bem. ela esteve no hospital. Se isso for verdade, levante a mão. Obrigado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? Alguém novamente acha que eu adivinhei? Não. Então eu gostaria de conversar com ela novamente. Não sei o que foi dito. Ele fala através de mim. Alguém está usando os meus lábios. Se vocês creem que é o Senhor, levantem a mão. Obrigado, obrigado. Sim. A mulher sofre de nervosismo, mas ela também ora para um homem. Este é o marido dela, e ele tem artrite. Devo dizer novamente, você crerá que é o Espírito Santo? Ele tem artrite. E também você ora por sua filha, e você crê que Deus pode me dizer o que a sua filha tem? Ela tem um problema nas costas, ambos estão curados. E, portanto, você também está curado. Vocês todos podem ir para casa. Vocês estão curados no nome de Jesus Cristo. Vocês creem que o Filho de Deus ressuscitou dos mortos e está em nosso meio na forma do Espírito Santo? Ele pode fazer por vocês todos o que Ele faz aqui na plataforma. Tenham fé. A mulher que está aqui adiante de mim também, eu não a conheço, ela é estranha. Eu peço, se isso está certo, confirme. Obrigado. Quando o Espírito Santo me revelar por que você está aqui, você crerá que é Ele? A mulher sofre de pressão alta. Eu vejo o médico colocar o aparelho em seu braço e dizer que está muito alto. E ela também está com dor de cabeça. E vejo que você tem uma visão ruim nos olhos. Vejam, um momento, talvez seja dito mais. Também há algo errado na sua laringe. E foi receitado a você um medicamento, mas não ajudou. Você também tem dificuldade para engolir e tem pressão alta nos olhos. Você tem todas as coisas. Isso é verdade? Obrigado. Vá, você está curada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Também nós somos estranhos um para o outro, mulher. Você também tem um tumor, e esse tumor está no seu ovário. Eu vejo que você foi examinada. Se isso for verdade, levante a mão. Obrigado. Alguém está orando. A frente da fé é tão poderosa. Em todos os lugares, as pessoas estão orando. E as visões aparecem aqui e ali. Eu vejo uma pessoa e tento ver onde ela está e quem é. Vejo que você foi examinada. E você deveria fazer uma cirurgia no tumor que está no ovário. Você vai crer agora? Você tem alguém em seu coração por quem você ora. Se você crê de coração, acontecerá. É um homem, ele está paralisado, é o seu marido. Se você aceita o Senhor Jesus Cristo, então creia agora que você e ele, que vocês estão curados no nome de Jesus Cristo. Você crê? Aqui está alguém. Eu vi antes um rosto e vi que havia algo errado com a laringe. E esta é a mulher que está diante de mim agora, que eu vi anteriormente. Ela foi operada. Você crê que Deus está presente e ouve orações? Você crê? Margaret, esse é o seu nome. Você é uma mulher pregadora. Você pode ir para casa e se alegrar. Você foi curada pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe. A mulher disse: Deus te abençoe, irmão Branham. Também nós somos estranhos um para o outro. Se Deus me revelar porque você está aqui, você o aceitará como curador e salvador? Você tem algo no seu sangue. Você é diabética e tem um problema cardíaco. E também você é uma mulher pregadora. E para que você saiba que é o Senhor quem fala, e você ora por seu marido e ele mal consegue se mexer, ele está doente, deitado. Vocês dois estão curados pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja com você. Ó, se vocês pudessem crer, diz o Senhor, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Vocês creem que a sua presença está aqui? Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível. Agora está aqui uma mulher de cor. Aqui está uma imagem perfeita de João capítulo 4. Você crê que Deus pode me revelar qual é a tua aflição? Bem, você não é dessa cidade. Você percorreu um longo caminho. Você veio de Long Beach. E você tem um coração aumentado. E você pode ir para casa e dizer ao seu marido, Jeff, que você foi curada. Eu não conheço a mulher, mas o Espírito Santo revelou as coisas. Vocês podem criticar que essa mulher está gritando e regozijando-se. Se vocês tivessem sido curados, vocês reagiriam da mesma forma. Creiam de todo o coração. Pode estar chegando um novo reavivamento, como o da rua Azusa. Bem, eu sinto que é pensado na Assembleia que eu leio os pensamentos. Não, e novamente não. Mulher, por favor, aproxime-se um pouco mais. Você saberá quando me for revelado se é verdade ou não. Você tem um problema ginecológico e um tumor. Você está curada? Você pode ir para casa no nome de Jesus Cristo. Mulher, venha agora. Claro, eu estou vendo. Você tem um tumor. Você deveria ser operada. Você crê que o Senhor te curou? Levante a mão. Agradeça a Deus. Ele o fez. Por favor, olhe para cá, mulher. Você tem asma e sempre acha que vai ser o seu fim. Você está curada. Vá para casa e agradeça ao Senhor. Também você, mulher, você tem um problema cardíaco grave. Você está curada. Agradeça ao Senhor. Você pode voltar para casa curada. Você crê que a sua doença, as suas dores de cabeça, tudo que você tem, o câncer, que estão curados, e você aí, você tem câncer, uma sombra escura está sobre você, vocês dois estão curados, vocês podem voltar para casa saudáveis. Vejam, Jesus Cristo faz isso, todas as coisas são possíveis. E você aqui, com o câncer, você está curado. Você deveria ser operado. Você não precisa mais de operação. E você com o tumor também deveria ser operado. E já está curado. Você não precisa mais de uma operação. Você com a doença no estômago também está curado. Vá, coma a sua ceia. Amém. Ó, o Senhor Jesus faz todas essas coisas. Veja, também você foi curado. Mulher. Você com seu bebê que é cego, também você foi curada. E também a criança, Ó, Jesus Cristo pode fazer tudo. Vocês todos podem ser curados. O que você pensa, jovem moça? Se trata aqui da criança. Você crê que eu sou o profeta de Deus? O seu bebê está muito mal. Você crê que Deus pode me revelar o que é? Essa criança nasceu cega. Você realmente servirá a Deus? Você crerá nele? A criança nasceu cega, isso é verdade, naturalmente, mas talvez você saiba, a criança ficou cega no seu corpo, pois você tomou algo para si. Você pegou sarampo e através disso a criança nasceu cega, está curada, vocês dois podem ir no nome de Jesus Cristo. E você, mulher, tem uma doença de mulher e também foi curada. Você crê de todo o coração? Siga o seu caminho com alegria. Você, com seu problema nas costas, também foi curado. Vá acenando alegre na sua estrada. Vocês todos na fileira aqui, vocês já foram curados. Vocês podem crer nisso? Cada um de vocês pode aceitar a cura agora. Vocês todos creem? Então vamos orar juntos. O mesmo Deus que salva a alma, o mesmo Deus cura o corpo, o Espírito Santo está presente. E por favor, todos se levantem e aceitem Jesus Cristo. Quantos pecadores estão aqui que ainda não podiam crer e agora estão se tornando crentes? Levantem as suas mãos. Dezenas, dezenas de mãos são levantadas. Então venham aqui para frente em seguida. Ajoelhem-se e orem. Vocês todos que desejam consagrar suas vidas ao Senhor, venham. Por favor, levantem-se. Venham para frente. Então, oraremos juntos. Sim, seja o que for, venham. Venham para a oração, venham para a presença de Deus. Aqui o Senhor me mostra visões, mas ele me deteve e disse: chame o povo ao arrependimento. Talvez venha um deles que consagrará a sua vida a Deus, que será um pregador, e eu não sei, mas venham. Deus está chamando vocês. Ele queria que eu interrompesse a série de orações e chamasse vocês para o arrependimento, chamando-os para o Senhor. Venham à frente e consagrem suas vidas a Ele. Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o mesmo. Jesus está aqui. Eu sou uma pessoa pobre, sem instrução, mas o Messias está aqui. O Senhor está aqui. Graças seja a Deus. Venham. Vocês, almas que viveram em pecado, venham para frente. Estamos na presença dEle. Ajoelhem-se ao redor do altar. Ele está presente. O Espírito Santo está aqui. Eu não sei o que acontecerá nos próximos minutos. Algo me dizia: interrompa a série de orações e chame as pessoas ao arrependimento. E eu estou fazendo isso agora. Deixem-se reconciliar com Deus. Vocês são chamados. Um dia, o anjo da morte virá e vos chamará. Agora é o anjo do Senhor que está aqui. Agora o Senhor está chamando vocês. E não façam hoje isso de rejeitá-lo, mas venham agora, movam-se agora. E Ele moverá o seu braço também. Venham. Talvez tenhamos um corinho que possamos cantar. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, sem nenhum pedido, mas que o teu sangue foi derramado por mim e que tu me convidaste a ir até ti, ó Cordeiro de Deus, eu venho de volta à Bíblia, de volta à cidade de Deus, em direção à liberdade do céu. Oh, que bem-aventurada felicidade, saindo da confusão, lá há muitas pedras mortas, em direção à luz da alvorada. Jesus guia a congregação de volta à Bíblia, novamente em direção à luz da palavra. Seja o nosso lema para sempre: santos para o Senhor eternamente. De volta à Bíblia, novamente, que só agrada ao Salvador. Jesus agora chama os seus. Siga a sua voz ainda hoje. Muitas vezes os nossos pais desejaram, quando moravam em Babel, nós chegamos agora a Sião, aonde a unidade está entronizada. De volta à Bíblia, novamente, em direção à luz da palavra. Seja o nosso lema para sempre: santos ao Senhor, sempre. De volta à Bíblia, novamente, onde cessa toda separação, fugindo de Babel para Sião. Ó, que caminho abençoado! Ó, por quanto tempo procuramos, ansiamos tanto pela luz, mas agora, ao anoitecer, nós encontramos exatamente como a palavra prometeu. De volta à Bíblia, novamente, em direção à luz da palavra. Seja nosso lema para sempre: santos ao Senhor para sempre. De volta à Bíblia, novamente, seguindo o chamado do Senhor, indo às palavras do Salvador, as quais obedecemos com tanta alegria, para nunca mais nos afastarmos daquele que tão gloriosamente nos libertou. Natureza celestial aqui na terra, ó, que bem-aventurança! De volta à Bíblia, novamente, em direção à luz da palavra. Seja nosso lema para sempre: santos ao Senhor para sempre.